as conjurações, as infradimensões e a loja negra, o nascer da criação, gerou-se tudo o que existe. Assim criou-se os céus, as dimensões superiores, e o inferno, as dimensões inferiores ou infradimensões. Este é o raio da criação. Criou-se o bem e o mal. Toda humanidade ou raça passa por quatro ciclos ou fases lunares. A primeira é a fase nova e se manifesta como sendo a criação ou o nascimento da raça que habitará o planeta. Quando a raça Atlante foi eliminada, fechou-se para esta raça os ciclos lunares, terminando com sua extinção. Logo veio o novo ciclo com uma nova raça que é a atual Ária. A fase nova é a idade de ouro da humanidade, que é formada por seres selecionados. O ego aí atua de forma sutil, e muitos bodhisattvas e mestres reencarnam para continuar seus trabalhos. Também reencarnam os deuses santos, os avatars. Durante este ciclo, toda a humanidade está ligada diretamente às dimensões superiores e observam claramente estas, principalmente a quarta dimensão da natureza, convivendo assim com as fadas, os gnomos e todos os elementais que em seu conjunto formam o fundo vital de tudo quanto existe. A loja negra possui muitas dificuldades em se manifestar nesta fase. Não são permitidas a estes os retornos e reencarnações, pois trata-se da formação de um berço para comportar as sete sub-raças que povoarão o mundo. É um período de forte atividade da loja branca. A humanidade convive dia a dia com os veneráveis mestres e estes com os seus discípulos. A humanidade é em pequeno número. Logo depois vem a segunda fase. Acrescente, aqui a humanidade se multiplica e inicia a criação de sub-raças com o objetivo de povoar o planeta. A humanidade convive agora com as duas forças em pleno movimento, o bem e o mal. Começa-se a dividir aqui a população na escolha entre o branco e o negro. Aqui ainda prevalece o branco, mas com o avanço dos retornos de diversos demônios inicia-se a grande batalha. Esta fase também é conhecida como fase de inocência e da ingenuidade. A humanidade precisa amadurecer. Os seres humanos se multiplicam após surge o ciclo da fase cheia, que é o atual ciclo a qual vivemos. As sete sub-raças estão completamente formadas. O ego já atua da forma como conhecemos: guerras, pestes, doenças e o afastamento gradual das hierarquias divinas, com vindas continuadamente de avatarás e reencarnações de mestres. É a fase dos bodhisattvas caídos, dos retornos dos magos negros. O ego toma conta da natureza, a destrói. A humanidade se encontra em grande número e povoa todo o globo. Epidemias e todo tipo de violência contra a natura e contra Deus é o que marca esta fase. Ira, luxúria, vaidade e todo tipo de emanação egóica. Aqui o ser humano se conecta com as infradimensões e se afasta quase que definitivamente das dimensões superiores e dos seres sagrados. A humanidade começa a colher os frutos de sua própria degeneração. A loja negra toma conta de tudo e tem como objetivo levar a todos ao abismo. É a fase da fornicação e do adultério, da pornografia e dos atentados à arte, da inconsciência e da inconstância de todos os seres, do fanatismo e da mitomania. Veja a aula 07, é a idade das aparências, do supérfluo, das crenças e dos falsos profetas. Aqui se comete os piores crimes de assassinato, assinam a seus semelhantes, a Deus é o Cristo interno. A reprodução humana chega ao máximo e povoa todos os recônditos do planeta. Ao final de cada era, se dá oportunidade às bestas, homens e deuses. Depois desta oportunidade, teremos que prestar contas de acordo com a nossa obra. A fase minguante, que terá como início o ano de 2013, é conhecida como a fase de extinção da raça. A população mingua, cessam os constantes nascimentos e a morte se fará presente em toda a esquina. Ainda é conhecida como a fase dos acertos de conta. O que conta aqui são as obras, não as boas intenções. Os sinceros equivocados ainda que enganados por suas crenças serão lançados ao abismo. Os avatarás retornarão para buscar suas obras e conduzir seu povo, seus iniciados, ao êxodo. É o grande segredo da Arca de Noé. Finaliza-se a raça, o meio ambiente que foi completamente devastado durante a fase cheia, passa agora por profundas mudanças geológicas e ambientais que terminarão pela extinção da raça Ária. O planeta todo passará por mudanças profundas e terá por objetivo a formação de uma nova raça, que é conhecida esotericamente por futura raça Quad. Os indignos, veja a aula 05, serão lançados às infradimensões. A loja negra, bem como toda a humanidade, é trancafiada ao abismo. A humanidade é colhida pela lei da involução. Todo este processo demora-se muitos anos e não é de um dia para outro que isto ocorre. A humanidade não será extinta de uma hora para outra como pensam muitos. No entanto, a fase minguante é a última, creia-se nela ou não. O trabalho íntimo nesta época será muito difícil, mas não impossível. A humanidade foi criada com o propósito de se tornar solar. Entretanto, com a mecanicidade da natureza nasceu o ego, e o objetivo do Cristo Sol não se manteve. No livro A Divina Comédia de Dante Alighieri é retratado o inferno em divisões chamadas de círculos dantescos. Na realidade, estes círculos são regiões ou infradimensões que possuem suas leis e suas particularidades. Os círculos dantescos estão localizados sob a epiderme dos planetas. Existem 9 infradimensões ou regiões inferiores da natureza, assim como existem 9 regiões superiores principais da natureza. As infradimensões do planeta Terra se relaciona com os céus nirvânicos em seu aspecto negativo, é a lei da dualidade em ação. O objetivo da existência das infradimensões é servir de dique ou estação de estancamento para o ego. O ego necessariamente tem que morrer, ou conscientemente e voluntariamente, como ensinado na aula 03, ou involuntariamente nas infradimensões. É dado ao ser humano 108 existências que se constituem em uma vida. Ao final da 108ª existência, a grande lei envia a pessoa para evoluir nos mundos infernos. É a eterna lei da evolução e involução. Atualmente quase toda a humanidade se encontra nas últimas existências, ao final do ciclo ingressará na lei da involução e ficará lá por milhares de anos até que a própria mecanicidade da natureza lhe elimine todos os seus egos. O que chama a atenção nas infradimensões é a presença maciça de magos negros. Assim como existem os rituais que transformam uma pessoa em mago branco, veja a aula 04, existem também os rituais que desenvolvem o órgão combartiguador fazendo nascer o mago negro, com poderes sobre os elementos da natureza igualmente ao mago branco. Quem é mais forte? Os magos sempre estão em eterna luta, são travadas verdadeiras batalhas nos mundos astral e mental, o desenvolvimento espiritual, negro ou branco, de cada um deles, lhes dá a vitória ou a derrota em uma luta. O mago branco possui uma espada flamígera, sim de fogo puro, que se desenvolve de acordo com o seu grau esotérico, estando este relacionado com o seu trabalho na magia sexual. O mago negro possui uma espada de madeira. Os magos negros, bruxas e zangões e aprendizes de tantrismo negro habitam as regiões inferiores da natureza, inclusive a região inferior da quarta dimensão. Assim, uma bruxa, aquela mulher que trabalhou no tantrismo negro, pode submergir com o corpo físico na quarta dimensão, viajar pelos ares e tudo mais. Elas não usam vassouras, mas é comum vê-las em seus feitiços utilizando o famoso caldeirão de cobre. A junção de magos forma uma loja. Existem duas, a branca e a negra, ambas possuem seus regulamentos e hierarquias. Os adeptos devem respeitar todas as ordens emanadas de seus superiores sob a pena de ser expulso da loja. As hierarquias observam criteriosamente ao iniciante para ver se ele merece ou não participar da confraria. Em nosso sistema solar, a hierarquia branca de mais alto grau é o venerável Logos Solar, o Cristo Jesus, e a negra é o anjo caído Lúcifer, que hoje se encontra evoluindo, purgando, nos círculos dantesco. Lúcifer deve permanecer ainda por muito tempo trancafiado nas infradimensões. O termo trancafiado significa que ele não tem permissão para reencarnar e à medida que ele se infiltra nas infradimensões seus corpos existenciais vão sendo destruídos até que por último se dissolva no reino mineral. É muito difícil determinar o tempo que uma pessoa demora para sair do inferno, mas uma pessoa comum e corrente demora bem menos do que aquela que já possuindo o conhecimento esotérico e tenha criado seus corpos solares ou existenciais do ser, desista do trabalho íntimo. Estes ficarão por milhões e até mesmo trilhões de anos como habitantes dos referidos círculos. O comandante da loja negra hoje é o anjo caído José. A loja negra é formada por 4 tipos específicos de participantes. Estes são chamados Jenas Musen. O primeiro tipo é o da pessoa comum e corrente. Isto significa que toda a humanidade atual é negra, pois possui o ego. O fato de possuir ego faz a pessoa se ligar às infradimensões e consequentemente à loja negra. As pessoas são apenas marionetes que fazem o que a loja negra ordena, inconscientemente elas atuam sem nem mesmo perceber o que está fazendo. Intrigas e fofocas, é os que temos dentro de nós mesmos, é a porta aberta para a manifestação desta confraria. Sobre a pessoa comum, também atua a loja branca que é o exemplo da negra. Utiliza a pessoa comum como uma marionete levando-a de um lugar a outro sem que a mesma perceba lei atuando. O segundo tipo é daquele que fabricou seu corpo astral, é um anasmo sem perigoso, pois a vibração do corpo astral solar faz com que a pessoa possua uma certa influência sobre as pessoas do tipo comum. Assim, um mago que possua corpo astral solar pode convencer as pessoas a praticarem determinadas ações e a partir daí manipulá-las. O terceiro tipo é daquele que além do astral criou o corpo mental, é mais perigoso do que o anterior. No mundo mental inferior vivem os magos negros mais perigosos, tais pessoas podem ordenar telepaticamente a outras pessoas e a obrigar a praticar qualquer tipo de ação, inclusive sobre sua própria vida e a de outrem. Tais magos possuem muitos poderes de manipular massas em todos os recônditos dos planetas. Por possuírem os corpos solares podem adentrar nas dimensões superiores da natureza e causar tumultos para os adeptos da fraternidade branca. É comum o neófito se deparar com este tipo de anasmusen e ser enganado por estes. O quarto tipo e mais perigoso que os demais trata-se dos tronos caídos, são deuses, hierarquias divinas que se deixaram desviar do caminho, por este motivo são condenados ao abismo, o inferno, e passam a lutar incansavelmente contra a loja branca, especialmente na tentativa de desviar aos neófitos iniciados. Para isso utilizam todos os tipos de artimanhas, tais como se manifestar nos mundos internos como mestres autênticos e pregar ao neófito derrame das energias sexuais. As magas negras deste porte tentam copular com os iniciados com o firme propósito de derrubá-lo. É uma tremenda batalha. Somente o poder da intuição pode revelar a identidade de um anasmusen de quarto grau. É óbvio que um general, como é o caso deste último, não vai ficar perdendo tempo em travar lutas com iniciados esotéricos, para isso ele envia seus soldados, os anasmusen de menor grau, mas não é raro um aspirante a esoterista encontrar em seus sonhos ou desdobramento astral consciente alguma destas entidades. O fato do iniciante não possuir a espada flamígera deixa quase impotente perante um inimigo desta magnitude, aí então ele deve partir para as conjurações e até mesmo tentar voltar ao corpo físico, conforme o caso. Um mago negro deste grau é capaz de romper o cordão de prata, motivo que faz o neófito nunca abandonar seu corpo físico sem antes não deixá-lo protegido com o círculo mágico de proteção ou com o fechamento do referido corpo. Para o corte do cordão de prata é necessário acesso ao corpo físico, caso contrário ele não se rompe totalmente. A pessoa que se deixa cortar seu cordão de prata por um mago negro se torna seu escravo e passa a viver nas infradimensões da natureza. A loja branca e a loja negra vivem em constante luta. O principiante deve aprender a se defender. Além dos anasmusen, também fazem parte da loja negra diversos tipos de entidades ou criaturas, tais como os vampiros, os tântricos negros e as entidades de personalidades que são alimentadas por seus entes queridos em rituais de magia negra. Existe ainda a baixa magia negra, que se traduz como espiritismo, mediunidade, falhas no corpo vital que permite a ligação do corpo físico com entidades e magos negros, causa danos irreparáveis ao corpo vital. O karma para este tipo de delito é a epilepsia. Terreiros de Umbanda, Candomblé, determinadas religiões tais como a cristã atual, todas sem exceção, são os sinceros equivocados. Algumas religiões que usam o nome do Cristo são tão perigosas que uma única vez que a pessoa frequente algum de seus cultos ficam automaticamente ligadas e pertencentes a ela. Assim, uma pessoa que trabalhe sobre si mesma e frequente alguma religião de cunho cristão ou outro, mas que nos mundos internos seja negra, comete dois crimes. O primeiro contra a loja branca, pois quer servir a dois mestres, o segundo contra a própria loja negra, pois não se decide por uma das duas. Neste caso, o neófito é punido pelas duas confrarias. O que chama a atenção na loja negra é o fato de não existir livre-arbítrio. A loja negra não dá opção. Muitas vezes ela escolhe uma determinada pessoa para alguma missão sem que a mesma se dê conta disto. As pessoas comuns e correntes estão a todo momento fazendo pactos com esta confraria. Toda vez que se frequenta lugares que no mundo físico não aparenta nenhum perigo, mas o mesmo local nos mundos internos pode ser um templo de loja negra, é o chamado armadilhas de almas, locais tais como cabarés, antros de prostituição, determinadas igrejas, templos, determinados cinemas, boates, danceterias, tudo que aos olhos humanos parece inofensivo, mas nos mundos internos, o que ocorre é que durante o sono, fazemos as mesmas coisas. Quando estamos acordados, assim vamos aos mesmos lugares e chegando lá podemos ter surpresas desagradáveis. Os pactos firmados com a loja negra duram vida após vida, a pessoa nem se dá conta, mas vai aos poucos modificando seu modo de viver, vai se afastando dos bons costumes, começa a cometer o adultério, cai em bebedeiras, orgias, começa a roubar, a mentir, a odiar. O ódio assassina o Cristo interno. É a batalha da loja negra contra o divino. O ego nos conecta à loja negra, toda vez que morremos em nós mesmos destruímos nossa loja negra interna, assim somos mais ou menos negros por possuir egos. À medida que vamos eliminando nossos eus, vamos nos tornando brancos. O ego quer viver nas infradimensões, a luminosidade das regiões superiores o afeta profundamente. A luz veio às trevas, mas as trevas não a compreenderam. O mago negro não acha que vai mal. Pelo contrário, acha que vai muito bem. O que ocorre é que a essência que está presa dentro do ego vai despertando dentro deste à medida que o órgão compartilhador se desenvolve. As infradimensões é sofrimento puro. O mago negro sofre, mas ele acredita que as coisas são assim mesmo, sabe que terá que passar pela morte segunda com dor, pois o ego morre com infinita dor durante sua estadia no inferno, contudo fez de seu sofrimento uma religião. E bem certo está, pois depois da morte segunda, já com o ego eliminado, inicia-se uma nova jornada evolutiva pela lei da evolução. Assim os maiores demônios de hoje podem ser, se não caírem nos mesmos erros, os maiores deuses de amanhã. A escada negra leva ao nono círculo dantesco e a morte segunda, adoram a deusa Kali em seu aspecto tenebroso, pois sabem que só assim podem ser libertos. A essência assim consciente dentro do ego vê tudo ao contrário, o branco passa a ser negro e vice-versa, um mestre quando visita o inferno é atacado pelos demônios pois o consideram mestre como o demônio e não como anjo. Os ataques contra as pessoas que praticam o ensinamento esotérico é feito porque eles acreditam que nos estão fazendo um favor impedindo que continuemos pelo caminho, que para eles é o da perdição. A consciência está invertida. O símbolo disto é o pentagrama esotérico invertido. Os pesadelos são uma forma inconsciente que pessoa experimenta como uma descida aos mundos infernos. O fato de comer alimentos pesados antes de dormir e deitar-se de barriga para cima abre determinados plexos abaixo do umbigo que leva a pessoa às infradimensões. A loja branca respeita a loja negra porque ela dá o equilíbrio da criação. Mas durante uma batalha ao demônio não existe misericórdia. A loja branca nunca ataca, somente se defende, portanto as conjurações que serão ensinadas neste curso servem unicamente para a defesa, não para o ataque, aqueles que as usarem indevidamente deverão arcar com as consequências. As infradimensões são a morada dos demônios e das pessoas que esgotaram suas existências e estão lá para purgarem seus egos. Aqueles que quiserem aprender mais sobre cada um dos círculos dantescos devem ler os livros A Divina Comédia de Dante, Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma, Sim Sim Sim, de Samael Anvior, disponíveis na biblioteca deste site. Resumo dos nove círculos dantescos. O primeiro círculo infernal ou da lua. É também chamado de Limbus, a antessala do inferno, região dos mortos, é representada por todas as cavernas do mundo que, entrelaçadas formam esta região, está localizada sob a epiderme do planeta, numa vibração molecular inferior à física, portanto não pode ser vista com os olhos, obviamente os seres que habitam tal região não enxergam o elemento que a constitui, a Terra. O número de leis é o dobro do mundo físico, 96 leis. Aqui vivem os desencarnados que acreditam estar vivos, a consciência aqui ainda não é desperta, e a involução ainda não se iniciou. O segundo círculo infernal ou de Mercúrio, início da involução que ocorre após o término da 108ª existência. Aqui encontramos ao demônio Minos que com sua cauda dá ao involucionante o círculo correspondente o qual passará a maior parte de seus dias. Nesta região encontra-se muitos anjos e bodhisattvas caídos, é a região dos fornicários. Aqui se purga os eus da fornicação. O número de leis é de 192, o dobro do círculo anterior. O terceiro círculo infernal ou de Vênus, O número de leis neste círculo é de 288. O mundo das orgias e dos bacanais. Aqueles que viveram sempre de orgia em orgia, de cantina em cantina, banquetes, bebedeiras, sabem muito bem o que se sente após uma noite de farra. Muitos querendo afogar no vinho o estado desastroso em que ficam depois de uma bebedeira, continuam pelo caminho do vício até chegar à catástrofe total de seu organismo. É a região dos glutões, dos glosos, dos prazeres carnais. O mundo dos adúlteros. O quarto círculo infernal ou do sol. Nesta região encontra-se involucionando os ávaros e os esbanjadores. Desobedientes da lei do eterno trogo autegocrático cósmico comum. O número de leis que regem esta infradimensão é de 384. O mundo dos cobiçosos e exploradores de corpos e almas. O quinto círculo infernal ou de Marte, círculo das pessoas irônicas, furiosas, soberbas, altaneiros e orgulhosos. O mundo da ira e da violência. Os eus, partes da criatura vivente tenta fugir de suas próprias criações, possuem olhos não na frente, mas nos lados assim como os pássaros. Possui 480 leis, o que torna a vida nesta região bastante material. O sexto círculo infernal ou de Júpiter, círculo que possui 576 leis, o tempo é bastante lento nesta região. É o mundo dos ateus materialistas, os que odeiam a divindade, os ditadores, os maus líderes, os péssimos pais de família, que possuindo bens negam apoio a seus filhos. Pessoas que intentam ensinar religião com paus e açoites, como se isso pudesse aprender com castigos. Sétimo círculo infernal ou de Saturno, corresponde à paixão animal violenta. Violência contra a natura, abortos, masturbação, homossexualismo, lesbianismo, etc. Existe violência contra a natura quando violentamos os órgãos sexuais. Existe tal delito quando o homem obriga sua mulher a efetuar a cópula, não estando ela com disposição de fazê-lo. Existe tal delito quando a mulher obriga o homem a efetuar a cópula, não se achando este com disposição de fazê-lo. Existe tal delito quando o homem se auto-obriga, violentando-se a si mesmo, para efetuar o coito, não se encontrando o organismo em condições aptas para isso. Existe tal delito quando a mulher se auto-obriga para efetuar a cópula, não se achando seu organismo em condições realmente favoráveis. Existe tal delito naqueles que cometem o crime de violação sexual, posse de outra pessoa contra a vontade da mesma. Como entre as cadências do verso também se esconde o delito, não é, pois, de se estranhar que se cometam violências contra a natura quando se obriga o falo a entrar em ereção, não se achando este último em condições realmente favoráveis para o coito. Existe violência contra a natura quando, com o pretexto de praticar magia sexual, ou ainda com as melhores intenções de se auto-realizar, auto-obriga-se o varão a realizar a cópula alquímica, ou obrigue sua mulher com este propósito, não se achando os órgãos criadores no momento amoroso preciso e em condições harmoniosas favoráveis, indispensáveis para a cópula. Existe violência contra a natura naquelas damas que, necessitando de auto-realização íntima, violentam sua própria natureza, auto-obrigando-se desapiedadamente para realizar a cópula, não se achando certamente nas condições requeridas para a mesma. Existe violência contra a natura nos masturbadores, ou naqueles que realizam a cópula química, estando a mulher em menstruação. Existe violência contra a natura quando os cônjuges realizam a união sexual, achando a mulher em estado de gravidez. Existe violência contra a natura quando se pratica o Vajrolimudra de tipo forte várias vezes ao dia ou à noite, não se achando os órgãos sexuais em condições realmente favoráveis e harmoniosas. Existe violência contra a natura quando se pratica magia sexual duas vezes seguidas, violando as leis de pausa magnética criadora. Ainda se comete crime contra a natura através de enxertos ou obrigando animais a copular, nas inseminações artificiais, etc. Existe ainda neste círculo a violência contra Deus, os que não querem nada com o divino. São 672 leis. Agora se entende a necessidade de respeitar as recomendações dadas na aula 04, o Tantrismo, a respeito da magia sexual. Oitavo círculo infernal ou Urano. O ego começa a ser destruído neste círculo, sendo tragado pela serpente, o aspecto negativo da própria mãe divina, serpente tentadora do Éden. Círculo dos falsos alquimistas, os tântricos negros, os falsificadores de metais, aqueles que cristalizaram negativamente, os falsificadores de moedas, os mentirosos, os que deturpam a verdade, os aproveitadores de pessoas, os incestuosos, os semeadores de discórdia, os maus conselheiros, os que prometem e não cumprem, a falsidade, os escandalosos. O número de leis, 768. A pessoa que permite que algum dos egos citados acima tome conta de sua vida, percebe que a mesma se torna extremamente complicada e dolorosa, pois se conecta com esta infradimensão da natureza. Nono círculo infernal ou de Netuno, materialidade absoluta com 864 leis, é o final do desdobramento do raio da criação. Aqui ocorre a desintegração total do ego, o ego se mineraliza. É o círculo do sexo. Lar dos traidores. Quando uma pessoa comete o crime de alta traição, matando pessoas, ela é imediatamente julgada e lançada ao abismo, ficando em seu corpo algum demônio escolhido pela lei. Nesta região a pessoa se decompõe em pedaços, até se reduzir ao pó. No final, determinados devas avaliam a pessoa se ela estiver completamente limpa, a mesma retirada do abismo inicia uma nova jornada de evolução nos reinos mineral, vegetal e animal, até reconquistar um dia o estado de humanoide intelectual e recomeçar o ciclo de 108 existências. Quando se inicia um trabalho esotérico sério sobre si mesmo, vem a loja negra toda atacar a pessoa para que ela desista do caminho. Os ataques são os mais diversos, tais como fofocas, intrigas, doenças, feitiçarias, poluções noturnas, sedução, e ataques direto. Aí neste último caso, se apela para as conjurações. No início do caminho da primeira montanha que leva ao Nirvana, o neófito é muito atacado, ele praticamente não tem descanso durante o dia e a noite, é uma briga terrível, são horas inteiras de ataques. Uma forma bastante interessante de ataque ocorre assim que o neófito sai de seu corpo físico, é uma forma que a loja negra tem de meter medo na pessoa a fim de que ela desista de se desdobrar conscientemente no astral. Os magos negros ficam na espreita e assim que a aspirante dorme começa-se os ataques, que podem durar a noite inteira, e é comum o neófito desistir do desdobramento astral com medo de novos ataques. Durante o dia estes ataques também ocorrem, é uma luta sem descanso. Se por um lado o neófito tem que lutar contra sua loja negra interna, seus egos, ele também tem que lutar contra a loja negra externa, e é comum nestes momentos o uso contínuo das conjurações. A loja negra ataca, pois sabe que se ele chegar ao mestrado esotérico, será mais um ser de luz para lutar contra ela. Para os casados, além das conjurações, existe ainda as cadeias que podem ser realizadas pelo casal. Para o solteiro que não possua uma pessoa que pertença também ao ensinamento esotérico para realizar as cadeias, então lhe sobra os trabalhos com os mestres, as conjurações e outras práticas que serão agora ensinadas, sendo que para estas últimas, todos podem realizar, homem ou mulher, casados ou solteiros. Os magos negros e os tenebrosos são os arcanos 16 e 18 do tarô, respectivamente. Conheça-os melhor estudando os livros Tarot e Cabala e curso esotérico de Cabala. Técnicas de defesa esotérica. O trabalho com o arcanjo Gabriel. A lua é um planeta que foi, já faz muito tempo habitado, recebe o nome de Selene. O reitor ou logos deste planeta chama-se Gabriel. O venerável mestre Gabriel é um poderoso mestre que socorre aos necessitados. Quem o procura, se merecedor for, recebe toda a ajuda que necessita. Na antiga Terra-Lua, algumas centenas de pessoas se auto-realizaram e são conhecidos como anjos guerreiros. Tais anjos vistos nos mundos superiores utilizam espada, capacete e escudo, sempre vestido com seus uniformes, estão prontos para a batalha, quando invocados ajudam e defendem ao neófito. O logos do planeta Lua, quando recebe um pedido, envia um auxiliar para estudar o caso, e se o pedido for justo e solicitado por um digno, envia um coro de anjos a fim de cristalizar ou plasmar o solicitado. Podemos e até devemos trabalhar com o arcanjo Gabriel. A técnica que será ensinada a seguir é bastante simples e quando feita com fé e devoção pode auxiliar a qualquer pessoa, desde que, é claro, seja digna do merecimento. Sobre a dignidade estude a aula 05. Técnica. Sentado em uma poltrona, relaxe e concentre-se no coração e faça a seguinte súplica. Pai meu, Deus meu, rogo-te com minha alma e meu coração, entre agora no templo coração do planeta Lua e traga-me aqui o Arcanjo Gabriel. Agora faça a seguinte saudação. Dobre os braços e coloque-os sobre o peito, o esquerdo sobre o direito, com as mãos abertas, enche os pulmões, agora incline-se para o lado direito e pronuncie. Joaquim, incline-se agora para o lado esquerdo e pronuncie. Guás, meu senhor. Amém. Feito a súplica ao Pai Interno, levante-se da poltrona e vire-se para norte e diga a seguinte oração. 13.000 raios tem o sol, 13.000 raios tem a lua, 13.000 vezes se arrependam todos os inimigos que eu tenho. Enfim, volte-se novamente para o norte e solicite assim para o arcanjo Gabriel por 3 vezes. Venerável Mestre, eu imploro em nome do Cristo, pelo poder do Cristo e pela majestade do Cristo uma ajuda de proteção, poder e força para que meus inimigos nem mesmo em pensamento consigam me causar mal. Amém. O devoto deve manter castidade, ou seja, não derramar suas energias sexuais, veja aula 04, para conseguir a ajuda pedida. Os elementais e o intercessor elemental. Ao estudar a lei da evolução, o neófito descobre que ao raiar da aurora da criação, tudo o que existe fora criado, as rondas de essências povoaram toda a criação, assim muitos ingressaram no reino mineral, no vegetal, no animal, e no reino humanoide o qual nos encontramos. As essências que ingressaram no reino mineral criaram uma partícula consciente chamada de elemental. Esta partícula nos acompanha durante toda a evolução, assim se passa por diversos organismos, cada vez mais evoluídos, de plantas e de animais, por fim se incorpora no indivíduo humano. No entanto, aquela partícula elemental fica na constituição do ser. Tal partícula recebe o nome de intercessor elemental. Este é rebelde, só obedece ao mago branco, jamais ao negro, e nunca ao humanoide, assim o único que tem poder sobre ele é o íntimo, o nosso mestre interno. O intercessor elemental conhece todos os ritos relacionados aos elementais, isto é, toda planta, toda árvore, todo animal tem uma partícula espiritual, ou seja, um elemental. Tal elemental está acima do bem e do mal, logo, pode tanto servir a qualquer uma das forças, ou obedecer a qualquer um dos magos, o branco ou o negro. A magia está na arte de manipular os elementais e elementos da natureza. Assim um mago negro pode utilizar um elemental para atacar uma pessoa e esta pode utilizar um elemental para se defender de um eventual ataque. É a eterna luta entre o bem e o mal. Os elementais podem ser utilizados para sanar qualquer tipo de doenças, ou desencadeá-las. Podem ainda colocar o nosso corpo físico na quarta dimensão, ou nos tirar de nosso corpo físico e nos levar em astral a qualquer planeta do sistema solar. Muitos elementais têm poderes extraordinários quando relacionados à defesa esotérica, entre eles estão o do gato preto, da pita, da ruda, da planta chamada mão de Deus e muitos outros. Na realidade qualquer planta ou animal pode nos servir de defesa, basta que nos tornemos amigos destes, assim é comum quando algo de mal está para nos acontecer, nossos animais de estimação ficarem doentes, o mesmo ocorre com as plantas. Logo não é necessário lançar de magia para que eles nos defendam, mas sim cuidarmos com carinho e amor, aí então teremos a ajuda destes elementais, deixando-os livre em seu livre-arbítrio. Entretanto, às vezes ocorre do neófito estar em perseguição direta, seja por um grupo de magos negros, ou em casos de feitiçaria, naquilo que se chama de baixa magia negra. Nestes casos, sejam por ataques diretos no mundo astral, ou mental, ou ainda por aparecimento de algum tipo de enfermidade inexplicável, o neófito pode lançar mão do uso da magia para se defender. Que fique claro aqui, só se utiliza para a autodefesa, nunca para ataques. É claro que um iniciado fazendo uma prática de magia os resultados são imediatos, aos aspirantes é necessário paciência e tenacidade. Aqui serão ensinadas somente as magias de defesa com dois tipos de plantas, a pita, agave americana, e a mão de Deus. Pita, agave americana, este elemental tem poderes tremendos, seja para o bem, seja para o mal. A pessoa que esteja sobre ataque direto da loja negra, deve procurar uma planta da pita e orar assim ao seu íntimo. Meu íntimo, rogo-te com minha alma e meu coração, para que ordenes ao meu intercessor elemental para que realize o rito do elemental da pita, para que a mesma faça um cinturão ao meu redor para que nenhuma força do mal possa me prejudicar. Dito isso se abençoa a planta da seguinte forma. Faça o sinal da cruz em direção à planta pronunciando, em nome do Pai, quando estiver começando a cruz, do Filho, quando estiver concluindo a parte vertical, agora retorne até o centro desta linha vertical, e fazendo do esquerdo para o direito pronuncie, e do Espírito Santo. Agora ao redor desta cruz que foi feita no ar, trace um círculo imaginário da cor verde azulada e à medida que for traçando o círculo pronuncie, Titragra Ministério do Ambiente Tom. Realizar este ritual por 3 vezes. Figura, agave americana mão de Deus. O elemental desta planta é fortíssimo. Não há mago negro que suporte uma chicoteada com o ramo desta planta. É recomendável tê-la próxima ao portão ou porta de entrada de nossa casa. Há diversas formas de utilizá-la em magia. Aqui só será ensinado a limpeza dos corpos físico internos. Isto é muito necessário no trabalho íntimo, uma vez que as larvas astrais podem nos provocar doenças e dificultar as saídas astrais, bem como dificultar a prática de relaxamento e até impedir nossa entrada em determinados templos nos mundos internos. Esta planta pode ser encontrada nos mercados de tipo feira livre. Procure como planta medicinal. Plante em local provisório, ou diretamente no definitivo. Proceda assim junto ao íntimo. Meu íntimo, rogo-te com minha alma e meu coração, para que ordenes ao meu intercessor elemental para que realize o rito do elemental da mão de Deus, para que a mesma faça uma limpeza em meus corpos físico internos, destruindo todo e qualquer tipo de larva. Dito isso, se abençoa a planta da seguinte forma. Faça o sinal da cruz em direção à planta pronunciando, em nome do Pai, quando estiver começando a cruz, do Filho, quando estiver concluindo a parte vertical, agora retorne até o centro desta linha vertical, e fazendo do esquerdo para o direito pronuncie, e do Espírito Santo. Agora ao redor desta cruz que foi feita no ar, trace um círculo imaginário da cor verde azulada e à medida que for traçando o círculo pronuncie, Titragra Ministério do Ambiente Tom. Realizar este ritual por 3 vezes. Agora retire um galho da planta e trace com este um círculo ao chão ao redor da planta no sentido horário. Colha vários galhos e folhas, ferva-os em água, aguarde esfriar e banhe-se com esta água, lavando todo o corpo, da cabeça aos pés, deixe secar naturalmente. É recomendável fazer amizade com este elemental, conversar e tratá-lo como amigo ajudem muito. Também ajuda a acender incenso junto às raízes, os elementais adoram incenso. Um mago negro não se atreve a lutar contra este elemental. Existem muitas plantas que possuem o mesmo nome desta citada no site, a recomendada é esta aqui. Folha jovem folha adulta devemos lembrar que não são os elementais quem precisam de nós, somos nós quem precisa deles, ainda que pareça incrível não somos nós quem escolhe ser dono de tal ou qual animal, mas sim eles quem nos escolhe, não é necessário ter um gato em casa para ser socorrido pela família dos felinos, basta respeitá-los e amá-los, melhor admirar um tigre solto na savana do que tê-lo perto de nós preso em jaulas. Portanto, respeite o meio ambiente e jamais tenha animais presos em casa, sejam gatos, cachorros, pássaros, peixes, etc. Apesar de serem lindos e termos as melhores intenções, estamos os privando da liberdade, que é um direito dado diretamente pelo absoluto a todos os seres viventes do cosmos. Melhor deixá-los morrer através dos processos naturais de presa e predador, mas livres, do que mantê-los vivos como prisioneiros. Liberdade é algo que ninguém jamais conseguirá explicar, mas não há um único ser vivo no universo que não compreenda seu real significado. A estrela microcósmica e o pentagrama esotérico na magia prática, o uso de símbolos constitui uma poderosa forma de transmitir sabedoria, seja ela branca ou negra. Os templos da loja negra se parecem em muito com os da loja branca, os símbolos são semelhantes, mas nunca iguais. Algumas peculiaridades aparecem nos templos da loja negra, são todos bonitos, ali se fala do bem, do amor, de fidelidade, de ajudar ao próximo, etc. Também encontra-se um altar em cada templo, porém lhe falta a luz, ou melhor, o fogo. Na maioria das vezes, também não se encontra ali a figura do Cristo crucificado na cruz e nunca mencionam o nome da adorável, a bendita deusa mãe do mundo, a loja negra odeiam mortalmente. As semelhanças são tantas que qualquer iniciado pode se confundir, aí deve-se apelar para a intuição, esta por sua vez é a comunicação direta do íntimo conosco. A intuição verdadeira nunca se engana. Quem quiser desenvolver a intuição deve aprender a pedir à sua mãe divina durante a magia sexual para que o chakra do coração se desenvolva e lhe conceda o poder da intuição. Pode também um neófito fazer a seguinte prática diária. Sente-se confortavelmente e relaxe os músculos, agora concentre-se no coração, imagine um disco dourado girando no sentido horário e pronuncie o mantra, Oh. Faça esta prática por pelo menos 1 hora. Uma outra forma de saber se o templo é negro ou branco é gritar, Viva o Cristo, Viva o Cristo, Viva o Cristo, caso seja um templo negro, todos virão contra você, e daí terá que se defender com as conjurações, pois a palavra Cristo gera luz quando pronunciada nos mundos internos. Este procedimento deve apenas ser feito em último caso. Um símbolo muito usado em ambos os templos é o da estrela de cinco pontas, o pentagrama. No negro as duas pontas estão apontadas para cima, no branco está apontado para baixo. Quando estas duas pontas estão apontadas para baixo representa o homem autorrealizado. O contrário representa o bode de Mendes, símbolo do alto grau do iniciado negro. Quando estas duas pontas estão apontadas para baixo representa o homem autorrealizado. O contrário representa o bode de Mendes, símbolo do alto grau do iniciado negro. A estrela com as duas pontas para baixo, veja a figura abaixo, emite uma potente luz nos mundos internos, e este símbolo quando sabiamente utilizado, colocando no umbral de nossa casa, ou cômodo, impede a entrada de qualquer tenebroso, quando feito com as cores e os símbolos de forma correta o poder é maior ainda. A forma recomendável é como mostrado na figura. Figura, o pentagrama, clique na figura para conhecer os significados de seus símbolos. Pode-se fazer quadros com o pentagrama e dependurar a luz nas paredes de nossa casa, ali nenhum mago negro conseguirá permanecer. É recomendável ainda dependurá-lo na cabeceira de nossa cama, o que nos protegerá contra ataques de qualquer tipo de entidades, especialmente durante a magia sexual. Pode-se ainda dormir em forma de estrela, com os braços e pernas abertos em forma de estrela e nosso corpo ficará totalmente protegido de ataques. O corpo físico também pode ser protegido com uma prática chamada de fechamento, através desta prática, muito recomendável para solteiros, a pessoa fica totalmente protegida durante o dia e a noite ao dormir, a técnica é a seguinte. Fique em pé com as pernas fechadas e os braços esticados, como em posição de sentido, agora estenda os braços ao alto da cabeça, mantenha os braços bem esticados e faça os dedos da mão direita se tocar com os da esquerda, mantenha as pontas dos dedos das mãos se tocando e vá afastando uma mão da outra imaginando uma energia dourada vinda do céu, agora abre os braços e fique em posição de cruz, ao fazer isto imagine que a energia entrou pela cabeça e foi até aos órgãos sexuais. Abra uma das pernas e agora você está na posição de estrela, então leve a mão esquerda até o plexo solar, altura do umbigo, e com a mão direita, como mostrado na figura abaixo, faça o sinal da cruz, iniciando na testa, diga, em nome do pai, indo até os órgãos sexuais, diga, em nome do filho, agora suba reto até o coração, vá com a mão direita até o ombro esquerdo, diga, e do espírito, e depois de até o ombro direito, diga, santo. Agora leve novamente a mão direita até a testa, estique o braço, trace um círculo no sentido dos ponteiros do relógio e vá pronunciando o titragram ministério do ambiente tom, o ti começa na testa e o tom termina na testa, ou seja se fechou o círculo. Faça o fechamento por 3 vezes. Pronto, agora o corpo está fechado e nenhum mago negro pode atacá-lo ou lhe roubar energias, entretanto caso um animal ou uma outra pessoa encoste-se a você o círculo se rompe é necessário fazer toda a técnica novamente. Que fique claro que o fechamento protege apenas no mundo físico, já nos mundos internos, quando atacados devemos apelar para as conjurações ou criar a estrela microcósmica através dos mantras. Clique aqui para ouvir o áudio. Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Valabhaya Swaha. Observamos. Qualquer perigo nos mundos internos, podemos e até devemos gerar a estrela, quando entoamos o Klim, uma potente corrente de força provém direto do mundo do Logos Solar até o nosso coração, quando terminamos de entoar o Mantra Swaha, a estrela microcósmica se forma e se expande em luz, afugentando todo e qualquer tipo de entidade tenebrosa. A estrela microcósmica é extremamente poderosa, no entanto, dependendo da magnitude do mago negro, é necessário gerá-la várias vezes, ininterruptamente. É óbvio que a loja negra só ataca quem está trabalhando sobre si mesmo, logo aqueles que se proponham a dedicar sua vida em prol da conquista do ser, está na obrigação de aprender a se defender, para o bem de si mesmo e da obra do pai. As conjurações conjurar, do latim conjurare, têm a mesma conotação de exorcizar, ou seja, a conjuração é o ato feito através de súplica ou invocação a fim de afastar qualquer mal ou entidade negativa, que possa estar nos molestando ou a outrem. A pessoa que trabalha sobre si mesma deve ficar sempre alerta, muitas vezes somos atacados e não percebemos, especialmente quando vamos dormir. Aí, muitos vampiros e larvas astrais se alimentam de nossa energia vital, tendo como resultado aquele cansaço que sentimos pela manhã, ou ainda algum tipo de doença sem explicação fisiológica. Toda conjuração ao ser feita precisa necessariamente ser tomados os seguintes passos. 1. Conjuração não é brincadeira, portanto, não é para ficar abusando, ou seja, cantarolando pela rua, ou ensinando a torto e a direito a vizinhos, amigos, conhecidos, etc., menos ainda em adentrar em terreiros de Umbanda, Candomblé, ou em qualquer instituição de cunho de magia e ficar testando o poder das mesmas. Há de se ter responsabilidade e respeito para se usar as conjurações. A pessoa que brinca com fogo acaba se queimando. Em lugares assim a loja negra está cumprindo seu papel, e não cabe a nós afugentar as entidades que ali se encontram ou ali foram invocadas, sem contar que, cada qual deve lutar com suas forças, e às vezes não somos tão fortes como acreditamos. E como a lei não é cúmplice com o delito então, 2. Ao se conjurar há de se tomar a seguinte postura. A palma da mão esquerda deve cobrir o plexo solar, o umbigo todo, como se fosse um escudo. O que ocorre é que através do plexo solar podemos ser atacados e perder energia vital. A mão direita deve assumir a forma da seguinte figura, simboliza a espada flamígera. Figura, mão direita. 3. Podemos conjurar sempre que nos sentirmos atacados ou percebermos que algo não se encontra em ordem no local onde estivermos, seja acordado no mundo físico, ou em desdobramento astral, pode-se fazer mentalmente, mas verbalmente o poder é infinitamente maior, especialmente se formos castos, veja aula 04. Existem vários tipos de conjurações, as mais comuns são as conjurações de limpeza esotérica, entre elas estão a do Belilim, dos 4 e dos 7. Sempre após uma conjuração de limpeza é necessário traçar o círculo mágico que será entregue mais adiante. Todas as conjurações que serão entregues agora podem ser baixadas em áudio na página de mantra. É altamente recomendável que todos aprendam a entoar corretamente as conjurações, pois assim o seu poder será mais eficaz. Conjuração do Belilim. Esta conjuração é um cântico sagrado que serve para afugentar e, quando feita corretamente, queimar larvas astrais que se encontrem no recinto. Ao cantar esta conjuração, imagine uma luz verde azulada tomando conta do ambiente ao qual se intentem limpar. Quando visto do mundo astral, o ambiente literalmente pega fogo. O cântico deve ser sempre feito em número de 3 vezes, 3, 6, 9, até que se sinta que o ambiente está limpo esotericamente. Clique aqui para ouvir o áudio. Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti, o materialismo não tem forças junto a mim. Belilim, 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 feito a conjuração, traça-se o círculo mágico de proteção. Conjuração dos 4. Assim como a conjuração do Belilim, a dos 4 também serve para afugentar qualquer tipo de entidade que esteja presente do recinto, especialmente as potestades do ar. Para isso se invoca os arcanjos e se trabalha com os 4 elementos da natureza. A conjuração é feita parte em latim e parte em português. Clique aqui e faça o download do áudio. Caput mortum, imperet ubi dominus pervivum et devotum serpentem cherub, imperet ubi dominus peradon jot, shava aquila errans, imperet ubi dominus peralas tauri. Serpens, imperet ubi dominus titragra ministério do ambiente, tom. Perangelum et lionem. Michael, Gabriel, Rafael, Anael, Fluat odor per spiritum Elohim maneat terra peradon jot, shava, fiat firmamentum periode eval e sabaot. Fiat judicium perignin in virtute Michael. Anjo dos olhos mortos, obedece-me ou dissipa-te com esta água santa. Toda lado, trabalhas ou volta à terra, se não te queres que te aguilhoes com esta espada. Águia encadeada, obedece ante este signo ou retira-te ante este sopro. Aqui se sopra o ar de cima para baixo e depois da esquerda para a direita formando uma cruz, sendo que esta deve ficar sempre com o cruzamento na parte superior, nunca ao contrário. Serpente móvel, arrasta-te a meus pés ou serás de atormentada pelo fogo sagrado e evapora-te com os perfumes que eu queimo. Que a água volte à água, que o fogo arda, que o ar circule, que a terra caia sobre a terra, pela virtude do pentagrama que é a estrela matutina e em nome do tetragrama que está escrito no centro da cruz de luz. Amém. Esta conjuração deve ser feita por 3 vezes, ou até que se resolva o problema esotérico. Após deve ser traçado o círculo mágico de proteção. Eis a tradução da fala em latim, desencarnados, que o Senhor te ordene pela viva e devota serpente. Querubim, que o Senhor te ordene por Adão Jot Shava. Águia errante, que o Senhor te ordene pelas asas do touro. Serpente, que o Senhor tetragrammaton te mande, pelo anjo e pelo leão. Michael, Gabriel, Rafael, Anael. Flua a umidade pelo espírito dos Elohim, permaneça na terra por Adão Jot Shava. Faça-se o juízo pelo fogo, em virtude de Michael. Conjuração dos sete. Assim como a conjuração dos quatro, a dos sete também serve para afugentar qualquer tipo de entidade que esteja presente do recinto, especialmente aos príncipes tenebrosos, os que atuam no mundo mental. Para isso se invoca os mestres reitores planetários com o intuito que estas entidades sejam expulsas do recinto. Clique aqui e faça o download do áudio. Em nome de Michael, que Jeová te mande e te afaste daqui, Shavajot. Em nome de Gabriel, que Adonai te mande e te afaste daqui, Bael. Em nome de Rafael, desaparece ante Elial, San Gabriel. Por Samael Sabaoth, em nome do Elohim Gibor, afasta-se, Andramelech. Por Zacariel et Saquiel Melech, obedece ante Elva, Sana Gabriel. Pelo nome divino e humano de Shaddai e pelo signo do pentagrama que tenho na minha mão direita, em nome do anjo Anael e pelo poder de Adão e de Eva, que são Jot Shava, retira-te, Lilith, deixa-nos em paz, Naima. Pelos santos Elohim, em nome dos gênios, Caxiel, Sealtiel, Apiel e Zarael e ao mandato de Orifiel, retira-te, Moloch. Não te daremos nossos filhos para os devorem. Amém. Esta conjuração deve ser feita por três vezes, ou até que se resolva o problema esotérico. Após deve ser traçado o círculo mágico de proteção. Conjuração de Júpiter. Esta conjuração, ao contrário das anteriores, só deverá ser utilizada em um ataque direto, ou seja, em caso de possessão, de algum familiar ou de pessoas próximas, e nos ataques nos mundos internos. Os mestres até gostam que seus discípulos utilizem estas conjurações neles mesmos, pois provam que o neófito está atento a tudo o que lhes acontece. O que ocorre é que em muitos casos, magos negros se disfarçam de mestres com o objetivo de desviar o neófito do caminho, assim ao conjurar, foge os demônios, desmascara-os. Também em caso de confronto direto com um mago negro, esta é a conjuração adequada, ela quando bem feita tem um poder semelhante ao da espada flamígera. A pessoa deve colocar sua palma da mão esquerda, cobrindo o umbigo e apontar sua mão direita igualmente, como mostrada na figura acima, imaginar uma luz dourada saindo do coração e se dirigindo até sua mão direita, aí se diz, clique aqui e ouça a conjuração. Em nome de Júpiter, pai dos deuses, eu te conjuro. Te vi os Kozilin. Quando se termina o mantra, então se imagina a luz que estava na mão direita se dirigindo contra a entidade. Deve-se repetir a conjuração até que a entidade seja derrotada e fuja, ou abandone o corpo físico a qual estava incorporada. Quanto mais casta for a pessoa, maior será o poder desta conjuração. Invocação de Salomão. A Cabala ensina uma poderosa invocação, a chamada Invocação de Salomão, e segundo consta ainda não conhece outra de igual poder. Tal invocação trabalha com os centros de força do homem que são os 10 Sepirot da Árvore da Vida. Veja figura. Figura, a árvore da vida. A invocação de Salomão, quando feita com concentração, fé e devoção, abre um canal direto com o mundo do Logos Solar e carrega o ambiente e a pessoa com forças solares, indispensáveis para lutar contra o inimigo oculto. Clique aqui e faça o download do áudio. Potências do Reino, colocai-vos sob meu pé esquerdo e na minha mão direita. Glória à eternidade, tocai meus ombros e levai-me pelos caminhos da vitória. Misericórdia e justiça, sede o equilíbrio e o esplendor da minha vida. Inteligência e sabedoria, dai-me a coroa. Espíritos de Malkut, conduzi-me entre as duas colunas, sobre as quais se apoia todo o edifício do templo. Anjos de Netzach e de Od, afirmai-me sobre a pedra cúbica de Jesote. Og Dolael, Og Burael, Ot Peret, Binael, sede meu amor. Rua Comael, sede minha luz. Sede o que vos foi o que vos sereis, Og Teriel. Eshim, assisti-me em nome de Shaddai. Cherubim, sede minha força em nome de Adonai. Beniluim, sede meu irmão em nome do Filho, o Cristo, e pelas virtudes de Sabaoth. Eluim, combatei por mim em nome do Titragra Ministério do Ambiente Tom. Malakim, protegei-me em nome de Odeivaue. Serapim, purificai meu amor em nome de Ela. Asmolim, iluminai-me com os esplendores de Eluim e de Shekmah. Aralim, obrai. Opanim, girai e resplandecei. Ajota Kadosh. Gritai. Falai. Rugi. Mugi. Kadosh, 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 Shaddai, Adonai, Jot Shava. Eeashree. Aleluia. 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 Amém. Esta invocação nos coloca em contato com nossas partes internas, nos dá força e proteção, que em seu conjunto formam a árvore da vida, Keter, Ajotakadosh, igual Pai Shokma, Opanim, igual Filho, Cristo Interno, Biná, Aralim, igual Espírito Santo Shezed, Asmolim, igual Íntimo, o Mestre Interno, Jébura, Serapim, igual Alma Divina, Corpo Búdico, Tiparet, Malachim, igual Alma Humana, Corpo Causal, Netizash, Eluim, igual Corpo Mental Wot, Viniluim, igual Corpo Astral e Exot, Cherubim, igual Corpo Etérico Malkut, Ishim, igual Corpo Físico. É conveniente após a invocação, que deve ser sempre feita por 3 vezes, que se feche o círculo de proteção e se pratique alguma prática esotérica que mais lhe agrade. Sempre antes de realizar alguma prática esotérica, ou antes de dormir e especialmente antes de praticar a magia sexual, se deve realizar alguma das conjurações e logo em seguida traçar o círculo mágico para garantir a limpeza efetuada. O círculo mágico. Já foi dito que durante a nossa evolução nos estados mineral, vegetal e animal, criamos um elemental que domina e tem sabedoria sobre estes reinos e que nós o chamamos esotericamente de intercessor elemental. Este intercessor, como também já foi dito, só é um rebelde que só obedece ao nosso mestre interno, o íntimo. O que ocorre é que esta parte interna que temos tem o poder não só sobre os elementais da natureza, mas também de construir, utilizando os 4 elementos, um círculo de proteção, o qual nem toda loja negra do universo poderá romper. Este círculo, quando visto dos mundos internos, é de cor verde azulada e se assemelha a uma bolha de sabão, e como toda bolha, ela se rompe ou fura, assim também é o círculo mágico de proteção, quando uma pessoa, um animal, um gato, passa pelo local onde está feito o círculo, este se rompe, logo a loja negra pode adentrar no recinto. Quando isto ocorre, é necessário conjurar novamente e construir o círculo mágico de proteção. Qualquer animal de pequeno porte pode romper o círculo. O círculo pode ser traçado em qualquer lugar ou objeto, ao redor de nossa casa, assim protegemos a todos os moradores, ao redor do quarto, do corpo físico, da cama, etc. Ele dura por 24 horas, após este tempo ele se desintegra e um novo círculo deve ser traçado. Caso se trace o círculo sobre o corpo físico e uma outra pessoa ou animal nos tocar, instantaneamente o círculo se rompe. A prática é a seguinte. 1. Fazer a limpeza esotérica com alguma conjuração ensinada. 2. Colocar a palma da mão esquerda no plexo solar, e com a mão direita, assumindo a posição da figura mostrada acima, diga, verbalmente ou mentalmente, meu íntimo, eu lhe suplico com minha alma e meu coração, para que ordenes ao meu intercessor elemental para que trace ao redor, do corpo, da cama, o círculo mágico de proteção. Agora trace um círculo no ar, imaginando uma luz verde azulada se espalhando pelo local desejado, e pronuncie se quiser o mantra, S, assim. S, formando ao final um círculo no local desejado. Tudo isto deve ser repetido por 3 vezes. A loja negra externa sempre ataca o neófito para que ele desista do caminho, acreditam eles que nos estão fazendo bem. Mas a pior loja negra que pode realmente nos derrubar é nossa loja negra interna, pois os egos nos ligam à loja negra e às infradimensões. Quando eliminamos um ego, eliminamos também uma parte da loja negra interna, e consequentemente nos ligamos à venerável loja branca. A diferença é que em relação à loja negra externa nós apenas nos defendemos, já para a loja negra interna, essa sim nós atacamos sem trégua, devemos eliminar cada detalhe, cada eu que constitui a legião do ego. Durante todo o percurso até o final da terceira montanha, as lutas contra as lojas negra externa e interna serão terríveis. Ao valente a vitória. A luz veio às trevas, mas as trevas não a compreenderam.